Foi publicada no dia 18 de dezembro do ano passado a resolução do Conselho de Ministros número 176/2023, que aprova a Estratégia Nacional para os Territórios Inteligentes e respectivo Plano de Ação e Arquitetura de Referência para Plataformas de Gestão Urbana. Basicamente, este documento é o primeiro passo para a implementação de uma estratégia que o Governo pretende implementar com o objetivo de, alegadamente, projetar o país internacionalmente a nível das políticas de inteligência territorial, adotando uma visão global com vista a ter territórios inteligentes e conectados que proporcionem desenvolvimento económico, inclusivo e sustentável, com serviços interoperáveis centrados no cidadão e nas empresas, que posicionem Portugal enquanto país digital. No fundo, esta estratégia vem no seguimento do modelo já testado em várias cidades do mundo, algumas em Portugal, que passa pela criação de smart cities, que são, em resumo, espaços territoriais ao nível de uma cidade que pretendem ser autossustentáveis, suficientes e autónomos. Mas, tal como se pode ler no texto da resolução do Conselho de Ministros, o processo de reflexão sobre o ecossistema de smart cities em Portugal revelou um conjunto de situações que se propõem com estas medidas ajustar à realidade. Refere a resolução que, atendendo ao conceito amplo de smart city, definido pela Comissão Europeia, isto é, um local onde as redes e serviços tradicionais se tornam mais eficientes, com a utilização de soluções digitais em benefício dos seus cidadãos e empresas, existem seis domínios fundamentais de desenvolvimento em torno dos quais se geram casos de uso, nomeadamente governança inteligente, sociedade inteligente, mobilidade inteligente, ambiente inteligente, qualidade de vida inteligente e economia inteligente. Lido assim de raspão, estas cidades do futuro irão ser verdadeiros paraísos. No entanto, vislumbram-se medidas que deixam algumas dúvidas na forma como eventualmente virão a ser aplicadas. Entre muitas outras, preocupa, por exemplo, os objetivos relacionados com a mobilidade, havendo o risco de, para atingir as metas preconizadas, ser necessário pôr fim aos veículos automóveis particulares, ficando apenas disponíveis transportes públicos ou a mobilidade suave. Outra questão que deixa muitas dúvidas é a vontade de monitorizar os consumos individuais de energia das nossas casas, colocando-se a questão de que o que vai o Estado fazer com as casas que não cumpram os valores máximos de consumo de energia que vierem a ser definidos. Concluindo, preocupa que assuntos tão importantes e que vão ter um grande impacto na forma e nos nossos hábitos de vida não seja alvo de discussão alargada na sociedade. Preocupa também e deve levar-nos a questionar o facto de uma matéria tão importante para o futuro da nossa sociedade seja tratada por resolução do Conselho de Ministros, quando o Primeiro-Ministro de Portugal se demitiu do cargo em novembro, atravessando o país um período pré-eleitoral, um momento que devia ser aproveitado para a apresentação das propostas dos diversos partidos nesta área e a ser dada a oportunidade de o povo poder fazer as suas escolhas livremente. Até para a semana e até lá, questione, interrogue-se.